Os preços da soja nessa terça-feira optaram mais uma vez pela cautela, pela defensiva e terminaram com um time das baixas na Bolsa de Chicago, mercado mais uma vez bem próximo da estabilidade. E ficou bastante atento, claro, às novas notícias que vão chegando, principalmente da nova safra dos Estados Unidos, que já está em andamento. Ontem o USDA trouxe os primeiros dados de plantio e isso foi se somando a um cenário que o mercado já conhece, de fundamentos e, claro, das notícias vindas do cenário macroeconômico, em especial da guerra comercial, que nos ajuda a entender tudo isso e, claro, como isso tudo chega para o Brasil, para o mercado brasileiro de soja, é Ronaldo Fernandes, diretor da Royal Rural, já nos fazendo companhia nessa terça-feira. Meu amigo, boa tarde para você, seja bem-vindo. Já vou começar te agradecendo pelo super esforço de comunicação que você está fazendo para estar conosco hoje.
Boa tarde, Carlinha. Eu que agradeço estar aqui hoje.
Obrigada, meu amigo. Bom, Ronaldo Fernandes, essa timidez do mercado da soja essa semana se deve ao quê? É a nova safra dos Estados Unidos começando, que deixou o mercado um pouquinho mais cauteloso, mais na defensiva?
Tem muita coisa, tem muita novidade para o mercado digerir, Carla. Eu começando olhando ali por Chicago, é um momento de confusão para o mercado mesmo, com tantas informações que estão surgindo. É muito típico desse movimento de pré-plantio, de plantio, na verdade, né? Não é pré, já é plantio dos Estados Unidos. Eu costumo dizer que em anos normais, para a gente saber tendência de Chicago, a gente teria três relatórios primários ali, que são os pilares, que é o relatório de chuva e de temperatura do NOAA, que sai todo dia, 4h40, 4h45. O relatório de intenção de plantio, obviamente, toda segunda. Intenção de plantio não, de plantio, toda segunda-feira. E o mapa de seca, toda quinta-feira. Então, a gente vê que o maior peso vai ser, de fato, o climático e o ritmo de plantio das máquinas dos produtores americanos. Então, chuva do NOAA todo dia, relatório de seca, quinta-feira, e o relatório de plantio toda segunda-feira. Mas hoje, a gente tem mais pertinho da gente aqui impactos para Chicago, que é a Argentina. A gente tem a colheita da Argentina um pouco atrasada, patinando. Eles sofreram muito com seca no início do plantio, mas estão sofrendo agora com excesso de chuva para a colheita. Mas o que chama a atenção, na verdade, é a movimentação política ali do governo, querendo deixar o produtor argentino vender soja mais cara, mais. Dinheiro no bolso do produtor argentino, não mais cara para o mercado internacional. Lá a gente sabe que a Argentina tem uma série de câmbios, né? Tem mais de 15 câmbios. Tem câmbio turismo, câmbio blue, tem o câmbio agro e tem o câmbio paralelo. Até ano passado, era permitido para o governo, para o produtor argentino, vender a sua soja no câmbio do agro. Agora, esse ano, eles tentaram colocar ali um pouco mais de gás nesse câmbio do agro. O produtor podia vender em torno de 300 a 400 pesos. Agora, para a colheita que eles estão tirando do campo, o governo está tentando um projeto ali para permitir que o produtor venda no melhor câmbio que existe, que é o câmbio paralelo, que está em torno de 1.200 pesos. Então, o produtor que estava vendendo a 300, 500, a 300, 400 pesos por dólar, agora ele pode vender a 1.200. Então, o mercado entendeu que vai vir mais soja e mais farelo da Argentina para o mercado internacional. A gente já viu isso acontecer em outros anos, onde a Argentina vendia muito da sua soja, do seu grão, e faltava para o próprio mercado interno. A Argentina, ela não é relevante na exportação in natura, mas ela é extremamente relevante no farelo e no óleo. E agora, o risco é de que a Argentina aumente a venda do próprio grão. Então, a gente vê Chicago sentindo um pouquinho disso, embora a gente tenha o óleo subindo bastante, porque os estoques de óleo nos Estados Unidos na semana caíram surpreendentemente, mostrando um alto consumo de óleo interno nos Estados Unidos, mas o grão sofre essa influência de uma imaginação, pelo menos, a gente não sabe até que ponto isso vai para frente, mas esse entendimento de que a Argentina pode ofertar mais farelo e pode ofertar mais grãos. O resto é o clima ali e o tarifaço do Trump que a gente vai ter que acompanhar, né, Carla?
É verdade. Ronaldo, esse cenário da Argentina, ele vai impactar naturalmente sobre essa questão dos derivados de forma mais agressiva, mas isso se soma à possibilidade de um avanço dos negócios, mesmo com a soja em grão, também em função da guerra comercial. Isso soma-se a um movimento de comercialização muito forte que o Brasil trouxe na semana passada, e o mercado entende, portanto, que vem mais soja da América do Sul, ou tem mais soja da América do Sul disponível, portanto, no horizonte, e vai sentir um pouquinho dessa pressão. É isso, esses dois fatores combinados ajudam a deixar o mercado americano um pouco mais defensivo?
Vamos lá, a gente não tem como não olhar para o gigante asiático, né? A China sempre é o ponto de discussão quando a gente fala de soja. Tem uma coisa que eu repito muito, mas eu sempre gosto de falar de novo isso, porque sempre tem gente nova chegando aqui com a gente. Mercado de soja é um mercado pequeno. Ele se resume no Brasil e nos Estados Unidos produzindo para a China comprar. Não tem mais ninguém no mundo que produz soja nessa larga escala que nós e os Estados Unidos. E não tem ninguém no mundo que compra soja numa larga escala como a China. Então, primeiro, vamos olhar para o cenário comum da soja, oferta e demanda. A gente teve um grande avanço na comercialização por causa do apetite chinês, Carla. Agora, por que que a China veio comprar? Não é só tarifa que está envolvido, é um quadro que a gente pode olhar para consumo da China mesmo. A gente viu agora em março a China importar os menores níveis para março. A China nunca teve um ano, aliás, em menos de 17 anos, pelo menos, que é o dado que a gente olhou, a China nunca teve um período nos 17 anos recentes que ela embarcou tão pouca soja em março. Mas por que isso? Isso quer dizer que a China está reduzindo o consumo? Não, o contrário, quer dizer que de onde ela compra, ninguém estava entregando. A soja que ela recebeu em março foi a soja que ela comprou em janeiro e fevereiro. Quem é que tinha soja para vender em janeiro e fevereiro? Ninguém. Então a China, ela estava desabastecida, completamente desabastecida, o um mercado privado. O que é importante a gente deixar claro também, Carla, que a China, ela tem a estatal e ela tem as indústrias privadas. Como a gente sabe que a China é um país comunista no princípio, mas é capitalista na economia, mas é um país onde o Estado controla muitas coisas, a gente acaba esquecendo que tem as indústrias privadas que tomam suas próprias decisões. E as indústrias privadas estavam desabastecidas. O estoque de passagem da China era o maior da história, mas esse estoque concentrado na mão, na maior parte do governo. Ele não veio para o mercado chinês. E a China estava, o mercado privado estava totalmente desabastecido no início do ano, janeiro, fevereiro, eles eram comprando bastante, mas ninguém tinha soja para entregar com grande volume. A China, ela estava concorrendo com o próprio mercado interno brasileiro, que a gente também não estava com o mercado muito ofertado. E aí a China recebeu pouquíssima soja em março. Isso diz para a gente que a China vai ter que vir com mais agressão para ela abastecer o seu mercado. Agora, a partir de abril, maio e junho. Então,
Certo.
o que a gente espera é que esse pequeno volume que a gente viu em março seja o contrário a partir de abril, que abril, maio e junho a gente pode assistir a China recebendo volumes recordes, porque ela está precisando de soja e não tinha quem entregar para ela. Então, a gente tem primeiro esse lado, a China desabastecida. E ela recebeu pouca soja e ela tendo que correr atrás do prejuízo para poder comprar e as suas indústrias rodarem. Quem compra, quem tem indústria, tem que rodar com soja. Não adianta ter farelo, não adianta ter óleo, tem que ter o produto para a indústria rodar. Tem que ter a matéria-prima para a indústria rodar. Então, por um lado, a gente tem isso. Agora, claro que existia também o receio da China comprar mais volume dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos também não tinham grandes volumes assim para entregar e eles sempre preferiram o mercado brasileiro, já com esses receios, desde até 20 de janeiro. A China tinha comprado o que ela podia dos Estados Unidos, depois daquilo ela reduziu um pouco o pé porque tinha um receio da tarifa. Mas a tarifa, Carla, eu acredito que o mercado não sabe o que que vai virar ainda. Porque o recado que a gente tem é que nem o Trump nem o Xi Jinping sabem o que eles vão fazer. Olha a linha do tempo. O Trump anuncia que todos os países vão ser tarifados. Aí ele vem e anuncia aquele tarifaço de uma matemática bem amadora. Assim. Ele fala que tal país me tarifa em tantos por cento. Aí quando você vai olhar, assim, não, o país não tarifa ele do jeito que ele está falando. Ele olha para a balança comercial, o desequilíbrio da balança comercial de cada país, e ele diz que aquilo era o tarifaço. E aí ele coloca aquelas tarifas, do dia para a noite ele vai lá e retira depois as tarifas, fica com as tarifas só contra a China, como a gente assistiu. Aí agora, final de semana, a gente viu ele retirando alguns produtos, porque ele entendeu que os Estados Unidos precisam desses produtos. Ou seja, é uma história que ainda não está definida nem no planejamento do Trump. Então, o mercado ele não sabe como mitigar esse preço. Hoje, o que se acredita é que a gente está caminhando não para uma guerra contínua comercial, mas está caminhando para um acordo a qualquer momento. E aí, esse acordo agora, essa guerra agora, ela não beneficia tanto o Brasil, porque já é o momento que a China está procurando soja, ela está precisando abastecer o seu mercado, e é o momento que ela já tem o Brasil como fornecedor natural. A soja brasileira é mais barata que a soja americana. É só olhar para o cenário natural do plantio. O Brasil está colhendo, os Estados Unidos estão plantando. Então, quem tem mais oferta? É claro que é o Brasil. Então, a guerra comercial, tarifaço, ele está acontecendo no momento em que o Brasil já não é muito beneficiado, porque ela já estaria comprando do Brasil. Agora, a partir de junho, julho, vamos colocar mais longe ainda, como a gente viu os preços mais altos em 2024, ali de outubro a novembro, esse momento seria o momento que a guerra beneficiaria o Brasil, que é o momento que o mercado tem medo de que saia o acordo. E aí a gente não seria beneficiado nesse segundo semestre, Carla.
Bom, vamos entender da seguinte forma: nós temos aí um cenário bem detalhado, portanto, e bastante claro para o produtor brasileiro, Ronaldo. Então, qual é a orientação para ele nesse momento? Encontrou oportunidade nesse mercado ainda? Capte essa oportunidade ou tenha estratégias para passar por isso? Porque a gente pode ver outros momentos acontecendo que podem não ser tão interessantes, talvez, como esses que estão sendo observados agora, mais adiante. Talvez no nosso segundo semestre. A gente tem que entender dessa forma qual a sua orientação para o produtor brasileiro nesse momento.
É, bom, vamos falar de dois mercados, o disponível e o futuro, né? Vamos começar pelo futuro, que eu acho que é mais fácil. Parece que não, mas é mais fácil, eu acho. Que é o produtor olhar para a relação de troca. Deu a relação de troca saudável, trava. Não é ano de ficar arriscando porque está muita coisa acontecendo. Então, a relação de troca é o principal indicador para ele e é o mais seguro e o mais inteligente. Para o disponível, agora, eu não consigo enxergar esse momento. Não sendo um momento de oportunidade, a gente tem um câmbio perto de R$ 6 de novo. A gente tem um prêmio que está se sustentando. A soja no porto, ela começou o ano em torno de 142, 143. Caiu para 132. E agora está voltando para o seu 140. Então, isso a benefício, quando sobe no disponível, sobe até no futuro, ajuda tudo. Então, a gente tem um prêmio sustentado, a gente tem um câmbio sustentado, então a gente tem um Chicago que não conseguiu perder os 10, que também é interessante. Então, a gente tem os três componentes da soja indicando para a gente que esse é o momento oportuno. A vende tudo, limpa o estoque. Bom, claro que nesses momentos de crise, que é o que a gente está vivendo, crise global, oportunidades vão surgir. Então, eu não estou dizendo para ninguém limpar tudo, mas é momentos para melhorando a média de venda, não é momento para ficar só na torcida. Por outro lado, a gente tem o um mercado americano, os Estados Unidos têm dimensões continentais como o Brasil. Então, tem um clima agora que não está dizendo que vai ser um clima problemático. A gente vai acompanhando até pelo próprio monitor de seca, que não é só o indicador isolado de clima, mas é um indicador importante, que o mercado não está entendendo que os Estados Unidos começou com clima muito amedrontador. Clima vai dar tempo de acontecer tudo até a colheita. Os Estados Unidos, é sempre bom a gente frisar que clima lá não é só no plantio. É no plantio, é no desenvolvimento e também na colheita. 2019 está aí. Uma memória recente que alagou na colheita, eles não conseguiram colher. Então, clima. Lá nos Estados Unidos vai acontecer de tudo. Vai ser clima bom, vai ser clima ruim. Tem tempo para trazer essa volatilidade. Então, a gente está no momento agora de maior volatilidade do mercado. É o momento em que vai fazer todos os movimentos de alta e de baixa com muita agressividade. Eu não acredito, eu não julgo que seria interessante não fazer nada para segundo semestre, esperar o segundo semestre, sem aproveitar esse momento que a gente está vivendo agora. Se a gente olha para o quadro de oferta e demanda, Carla, vamos ignorar um pouquinho o cenário político, essa especulação toda. O que o mercado está entendendo é que o Brasil está entregando uma safra recorde e que a Argentina está querendo entrar para essa competição de exportação. E que o único comprador é o chinês, ele vai estar abastecido daqui a pouco. Ele está desabastecido, mas abril, maio, junho, a gente pode ver um quadro alfandegário diferente para a China. Então, se o comprador está com a barriga cheia, E se o vendedor ainda está batendo na porta dele, eu ainda tenho um produto para te entregar. E aí aparece um concorrente nosso, a Argentina. Não, mas olha aqui para o meu produto também, eu também quero te oferecer. O incentivo que o governo está dando para o produtor argentino não é de se ignorar, é um baita de um
Sim.
incentivo. Você vender, de sair de 350 pesos para 1.200, o produtor vai querer entregar isso tudo para o mercado internacional. Então, quando você olha para o quadro de oferta e demanda, eu não vejo hoje fatores que me dizem que a soja sustenta nesses níveis para segundo semestre. A gente vê
Certo.
uma queda e depois pode até voltar para os níveis de agora, mas eu friso muito isso, não justificaria um carrego. Estou dizendo de novo que não estou orientando ninguém a vender tudo, porque a China e o Trump, não é, a China e os Estados Unidos não estão só numa guerra de tarifas, estão numa guerra de ego. Então, são dois ali egocêntricos. É o Trump com o ego inflado e o Xi Jinping, não precisa nem falar. O cara é o dono da China, não tem eleição, não é o presidente. Ele é o
Sim.
imperador da China. Ele não vai, então, não precisa nem falar do ego do Xi Jinping. Pode acontecer que um ou outro interprete errado ou interprete mal as declarações e ali isso escale. Você vê que o Trump ele pisa em ovos. Toda vez que ele fala da China, fala mal da China, ele elogia o Xi Jinping. Você vê que
É.
ele sempre fica com um passo, um pé atrás,
Sim.
ele vai ao respeito. Teve uma frase dele que achei muito relevante. Ele falou, o Xi Jinping provavelmente é uma das pessoas mais inteligentes do planeta. Então você vê que é aquele morde e assopra.
E um
Eles estão
líder
pisando em
reconhece o
ovos.
outro, né, Ronaldo? É, esses grandes líderes, assim, e aí a gente não está aqui fazendo juízo de valor nem de um nem de outro, mas a gente está falando das duas maiores economias do mundo, eles sabem bem o que estão fazendo com os seus países, tanto daquilo que planejaram para suas nações. É, um líder vai reconhecer o outro. O Xi Jinping, claro, não vai talvez elogiar o Trump, porque também não é maluco, mas ele esse reconhecimento mútuo é o que faz com que hoje nós possamos noticiar o que estamos noticiando e vivenciar o que estamos vivenciando, né?
Hoje, Carla, é o que a gente está assistindo. Parece que é isso. Mas amanhã, esses caras acordam com a pá virada ali, a gente não sabe. É bom lembrar que tem conflitos militares acontecendo. E
Sim.
China e Taiwan é ainda um fator sensível. A gente está vivendo. Eu não gosto de usar esse termo, porque na geopolítica ele não é tão correto dizer que a gente está vivendo uma nova Guerra Fria. Mas a gente está vivendo uma disputa. De novo, espacial, que foi bem típico da Guerra Fria, ver
Sim.
quem é que vai voltar para a Lua, isso está acontecendo. Agora os Estados Unidos querem ir para Marte. Isso não é coisa de ficção científica mais. E a gente está vivendo, minuto após minuto, não é nem dia após dia, a disputa da inteligência artificial. Quem é que vai chegar primeiro na melhor inteligência, inteligência perfeita, mais barata,
Sim.
acessível? E a China, está sendo cerceada dos. Benefícios da inteligência artificial, porque a NVIDIA é quem fornece maior parte desses chips, e a NVIDIA não vende para a China, mas a gente tem Taiwan. A TSMC fornece aparelhos importantes ali, processadores importantes para o desenvolvimento dessa tecnologia de inteligência artificial. E a TSMC, ela é de Taiwan. Então, se a China resolve invadir, se ela resolve tomar, é bom lembrar a história. Recente, se eu não estou enganado, foi em 79 que o Nixon e o Mao Tse-Tung fizeram um acordo, ou seja, os Estados Unidos e a China. Na época, o Nixon e o Mao Tse-Tung fizeram um acordo em que a ONU até reconheceu Taiwan como uma província da China. Então, é oficial
Sim.
na ONU que Taiwan pertence à China. E aí, se a China resolve tomar isso, levar isso para frente, como parece que ela vai levar. Qual que vai ser a posição do Trump? Como é que o tarifaço vai ficar em relação a isso? Então, claro, a gente tem ainda uma oportunidade de que a soja do Brasil seja muito beneficiada. Isso pode acontecer, mas o Trump ele está levando tudo na diplomacia. Comete erros, a gente está vendo excessos, ele volta atrás, mas ele é um exímio negociador, isso é inegável. E ele é um exímio diplomata. Todos os conflitos que a gente está assistindo no mundo começaram após o Trump. Durante o Trump, não existiam esses conflitos. Ele pode. O que a gente está vendo, ele queria resolver. O Irã não queria conversar com o Trump agora. O Irã está terminando ali o seu enriquecimento de urânio para o pro projeto da bomba atômica e falou: não vou conversar com o Trump. Está conversando com a Rússia e com a China. E a gente viu que o Trump conseguiu fazer com que o Irã sentasse para conversar. O Irã não queria nem sentar para conversar. E ele fez o Irã sentar para conversar. Como é que ele fez isso? Ó, vou te meter uma bomba aí no seu arsenal nuclear. Pronto. O Khamenei achava que não era sério essa acusação, e final de semana o próprio Khamenei falou: não, isso aí pode acontecer mesmo, vamos conversar. Então, o que a gente está assistindo é isso que você falou: são grandes líderes se reconhecendo, sabendo onde estão pisando e tentando não escalar. Mas isso pode sair do controle a qualquer momento. Se isso
Sim.
sai do controle, a nossa soja vai ser beneficiada grandemente. E aí vale a pena talvez deixar um pouco para o segundo semestre. Mas eu não acho sensato arrastar mais da metade aí do seu lucro. Estou falando nem do custo. O custo da maioria já deve estar fechado. Mas o que o pessoal leva para o segundo semestre é o lucro. Não acho que vale a pena arriscar e apostar 100% do seu lucro nessa possibilidade de uma guerra comercial ou a guerra militar escalar. O que a gente tem sinais de hoje, sobretudo pela economia dos dois lados, é que eles não aguentam isso por muito mais tempo, Carla.
Bom, para a gente finalizar, Ronaldo, como é que está sendo a nossa semana para negócios? Eu sei que seu tempo está curtinho, pode ser uma resposta também. Seu tempo está curtinho, não, seu tempo está bem, né, bem divididinho, vamos colocar dessa forma, fazendo a gestão do tempo. Como é que os nossos negócios estão acontecendo? Imagino que num ritmo bem menos aquecido do que o da semana passada, né, Ronaldo?
É, essa semana um pouco menos, é uma semana mais curta, é Páscoa, é Corpus Christi, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, quando a gente tem feriados quase que globais, é normal a gente ver um pouco também o próprio país internacional, os próprios compradores internacionais, essa era a frase que eu estava buscando, reduzirem um pouco a procura. Porque é mais moroso mesmo, o pessoal vai dar, muitos funcionários já começam a pedir aquela folga antecipada para emendar com o feriado. Então é
Sim.
normal a gente ver em processos assim, mais moroso, ser um mercado mais lento. É normal a gente também ver em semanas assim mais volatilidade, porque muita gente vai querendo tirar suas posições das bolsas para curtir as suas férias tranquilo. Mas ainda assim, Carla, a gente não está vendo o mercado travado, não. Então, é um mercado que a passos mais lentos, mas ainda continua fluindo. A gente tem assistido produtor aproveitar de fato esse momento. Muitos produtores aproveitando de fato esse momento. Desculpa a tremida aqui que eu dei na câmera.
Imagina, imagina. Meu amigo, quero muito te agradecer mais uma vez, de novo, reconhecendo o seu esforço de comunicação. Eu sei o momento que você está vivendo, então conte conosco daqui desse lado. Estamos aqui torcendo para que tudo fique bem e te garantindo que a sua mensagem foi claramente passada para a nossa audiência, como sempre é. Então, obrigada, viu, Ronaldo? Uma boa tarde para
Obrigado eu,
você.
Carlinha.
Você está
Boa
em
tarde.
casa. Volte sempre, viu, meu amigo? Um abraço para você.
Um abraço, até a próxima.
Até. Bom, senhoras e senhores, depois dessa análise, vamos ver como é que ficaram os preços da soja na Bolsa de Chicago, seguidos de milho e trigo, números na tela para você acompanhar. Soja para maio fecha a 10 dólares e 35 centes por bushel, caindo 6 pontos. O julho, 10,44, 5 pontos e 75 de queda. Agosto, 10 dólares e 38, 5 pontos e meio de baixa. E o setembro, caindo 6 pontos, fecha com 10 dólares e 25. Agora sim, os números atualizados. Agora sim. Então, baixas um pouquinho mais tímidas. O maio, 10,36. O julho, 10,46. O agosto, 10,42. E o setembro, 10 dólares e 25 centavos por bushel. As perdas variando de 2 a 5 pontos e 75. E o setembro, já referência para a safra nova dos Estados Unidos, sem variação. Preços do milho agora. Milho fecha em campo misto, maio 4 dólares e 81, 3 pontos mais 75 de queda. O julho caindo 3 pontos e 25, vai a 4 dólares e 89. Setembro, 4 dólares e 56, 1 ponto de alta. O dezembro, 4,64, 2 pontos mais 25 de ganho. Preços do trigo agora. Trigo fechando no vermelho, 5 pontos e meio a 6 pontos e meio de baixa nos contratos mais negociados. Maio, 5 dólares e 42, julho 5,56, setembro 5 dólares e 70 e dezembro 5 dólares e 92 centes por bushel nesta tarde de terça-feira. Conclusão, portanto, deste boletim. E já já Alexander Horta assume a sua tela para te trazer o fechamento de mercado completo. Todos os destaques dessa terça-feira, deste dia de 16, não, que eu já estou lá amanhã. Dia 15 de abril, todos os destaques: boi, milho, café, açúcar, soja, tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco, que a nossa programação volta já já.